Olha, eu acho que a experiência internacional nos diz que esse projeto de lei que cria a Comissão Nacional da Verdade tem os requisitos básicos de uma Comissão da Verdade. Isso é verdadeiro, não é minha verdade. Agora, existem alguns pontos que realmente mereceriam um aprimoramento, entendeu? E seria bom que se fosse aprimorado, entendeu? Agora, não se pode negar a legitimidade do projeto, que é de origem da sociedade, da Conferência Nacional de Direitos Humanos, a oportunidade, porque senão nós vamos perder essa oportunidade, provavelmente vai ter grande dificuldade no futuro para realizá-la. E terceiro, o desafio. O desafio é de que, mesmo que tenhamos alguma ressalva, o aspecto político dela vai ser muito forte. Vai desencadear um processo de opinião pública tão grande que as dúvidas vão ser sanadas pela luta.
Agora, o senhor admitiu que pode haver mudança, pode haver melhoramentos. Que melhoramentos o senhor admitiria, enfim, essa alteração no texto, né?
Olha, eu, enquanto governo, não posso admitir nada, e não sou deputado também. Agora, posso afirmar para vocês que vários comitês, pela verdade, familiares de mortos desaparecidos, têm várias sugestões, seja na fixação do período, para restringir ao período 64, 85 ou 61, 88, depende da origem da proposta, seja no destino final do relatório, que diz respeito, assim, que está implícito, mas não está explícito no texto, porque todo relatório de comissão são públicos, não são secretos, obviamente, seja de garantias os comissionados, quer dizer, as pessoas que são membros da comissão. Então tem um leque de sugestões que são respeitáveis, são legítimas, você entendeu? E tem algumas outras que eu acredito que não são muito fundamentadas, você entendeu? Embora legítimas, eu acho que elas são, vamos dizer assim, excessivas, no sentido que ou já estão contempladas no projeto, ou é um tipo de esclarecimento que a prática vai esclarecer e não precisa o texto.
A composição do grupo, é possível flexibilizar o que a oposição está pedindo?
Não, isso não. Na verdade, o que a oposição está pedindo, aqui nós temos duas oposições, né? Nós temos uma oposição cabeçada pelo DEM e a oposição da esquerda, que é o PSOL, não é isso? O PSOL, ele joga com as emendas de familiares e tudo. E o DEM, ele joga com emenda à direita, de querer ter um critério de fixação de nomes, e que eu acho que não é concebível. Porque, na verdade, é uma concepção meio parlamentarista de comissão, o que não bate com a Constituição nem com o regime presidencialista que nós vivemos. E nenhuma comissão, na verdade, do mundo foi escolhida pelo parlamento. Nenhuma. Sempre foi uma escolha presidencial. Alguns tiveram indicações. O que pode ocorrer no Brasil, eu acho ainda. Mesmo com esse projeto de lei, eu acho que a sociedade organizada vai indicar nomes. E pode ser considerado pela ministra. Acredito que a oposição também pode indicar nome. Você entendeu? Agora, o arbítrio e a decisão é prerrogativa da presidência da República.
Agora, uma vez votado aqui, como é que vai ser o cronograma de trabalho da comissão? Para a população entender, vai ser feito audiências públicas, reuniões, enfim, como é que vai ser a formatação desse grupo?
A primeira coisa que a população deve entender é que vai, tão logo aprovado pela Câmara, pelo Senado e também sancionado pela presidenta Dilma, é que vai haver 6 meses de carência, que é um período para nomear os membros, para organizar a estrutura da comissão, fazer um regimento interno, onde nesse regimento interno vão definir os procedimentos, as audiências públicas, audiências regionais, você entendeu? O tipo de pessoas que serão convocados, os direitos ou atitudes que serão respeitados ou não pela comissão, que vai ter poderes de convocar, requisitar, não tem sigilo para a comissão. Então é uma comissão, por isso que ela não é de meia-verdade, porque ela tem poderes, como nunca teve, nem a Comissão da Anistia, nem a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos. Então eu acho que nós temos uma oportunidade histórica muito boa. Depois de 6 meses é que vai começar o trabalho público. Antes vai ter e tem que ser assim, sabe por quê? Imagina se te nomear, você, o cidadão que está nos ouvindo, membro da comissão, você vai ter que ler as coisas, entendeu? Se assenhorar dos dados já acumulados, porque tem muitos dados acumulados, muitos processos já correram, muitas demandas já foram formuladas. Então você tem que se assenhorar, tem que ter uma equipe de análise, porque um comissionado não vai ler 1000 processos, ele tem que ter seleção, método para fazer isso. Então é provavelmente que a comissão vai ter um processo de amplo de recepção e um processo seletivo de enfoque, seja por tema, personalidades, por crimes cometidos pelos agentes públicos, locais. Ela vai ter que ter um critério, porque se não tiver critério, não consegue fazer o trabalho.
A comissão vai ter essa, vamos dizer assim, a possibilidade, vamos dizer assim, condições de chegar exatamente nesses corpos que nunca apareceram? Porque já foi feita tanta diligência, tanto idas e vindas nesse processo todo, que até as famílias se colocam, né?
É verdade.
Na dúvida, pô, será que eu vou ter meu ente para poder enterrar, fazer um enterro digno, por exemplo?
Esta é uma dúvida legítima. Legítima, correta, bem colocada. Porque depois de quantos anos, 30 anos pós-ditadura, e até hoje o esquecimento, o modo de desaparecimento é relativamente pequeno. Ainda tem mais de 60 mortos desaparecidos que a gente não sabe. E tem muitos mortos que não sabemos as circunstâncias. Você sabe que tem um cadáver, mas você não sabe como ele foi assassinado. Entendeu? Geralmente sob tortura. E depois com aquele teatrinho falando que foi, tentou fugir, coisa desse tipo. Então nós temos que apurar tudo isso. Agora você me pergunta assim, será que a comissão vai chegar? Olha, todos esses anos de busca, que seja os familiares, seja o Estado, foram muito em cima de informações secundárias, não foram fontes primárias, que estão na mão dos agentes públicos que fizeram os atos, seja do DOI-CODE, seja da repressão na Araguaia, eles é que têm os dados. Então, na minha opinião, modesta, é de que temos que ter acesso às informações, senão a busca fica tentativa e erro. Você tenta 100 vezes para achar um, dois, três, foi o que ocorreu. Então, nós esperamos que os militares antigos, aqueles que têm memória da coisa, aqueles que foram agentes dos fatos, dos crimes, eles possam ser ouvidos e fazer as indicações, não só de documentos, mas de testemunhos. Porque se você presenciou uma coisa em tal lugar, ser testemunho, isso tem fé pública, desde que seja comprovado pela circunstância e tudo. Então isso é importante. Então ouvir as pessoas do antigo regime é fundamental para nós chegarmos ao esquecimento das torturas, das mortes, dos desaparecimentos, da ocultação de cadáver e de obstrução da justiça.
Agora, só para finalizar, tem que ficar claro que nesses depoimentos, mesmo que assim, a verdade seja uma dura verdade, que leve, por exemplo, a um corpo, por exemplo, a alguém que praticou aquele ato, não vai haver punição no presente.
Não. Deixa eu te falar, a lei não prevê isto, mesmo porque nenhuma comissão da verdade ela tem poder judiciário. Mesmo porque você extrapolaria os poderes do executivo ou do legislativo. Só quem pode processar, julgar é o poder judiciário no Estado democrático. Senão nós repetiremos os crimes da ditadura que me julgou, me prendeu, me torturou e impôs o próprio oficial para me julgar. Isso não é um tribunal legítimo, democrático, soberano, você entendeu? Então nós não aceitamos isso. Agora, não há impedimento algum de hoje um torturador ser processado. E tem vários processos contra torturadores no Brasil. Você entendeu? Não obstante o entendimento que o Supremo Tribunal Federal aportou sobre o projeto, sobre a DPF aposta pela OAB, de interpretação daquele parte da lei da anistia. Então, se hoje já não há impedimento, amanhã menos. Você entendeu? Então, esse é uma balela, falando, porque isso vai impedir ou não vai processar. Não, hoje tem esse entendimento que é possível, entendeu? Agora, isso cai na mão do juiz, dos tribunais, a quem vai decidir. Não sou eu, não é a vítima, não é nem você, nem ninguém. Agora, a verdade histórica é o seguinte, é quando a verdade aparece, obviamente você subsidia aquelas pessoas, as vítimas, as instituições, Ministério Público e Juízo, para tomar as providências. Entendeu? Mas isso não depende do Executivo, nem da Comissão. Depende do Judiciário.